E já temos connosco Pedro Henriques, como disseste, João, antigo árbitro de futebol, para analisar o trabalho da equipa de arbitragem que apitou este encontro entre o Estoril e o Benfica. António Nobre, o árbitro principal desta partida. Boa noite, Pedro Henriques.
Muito boa noite.
Pedro, começamos com o lance aos 8 minutos, um amarelo mostrado ao atleta do Benfica, Diogo Gonçalves. Bem mostrado este cartão?
Sim, cartão amarelo bem mostrado, uma entrada chamada negligente, com o joelho nas costas de Vidigal e, portanto, o árbitro quis cedo segurar o jogo e, portanto, o cartão amarelo aceita-se, não só pela infração, como também pois, pelo critério que ele foi levando ao longo do jogo.
Uhum. 4 minutos depois, aos 12 minutos, um cartão amarelo mostrado a André Clóvis. Bem mostrado este cartão?
Sim, também bem mostrado. Aqui foi também por uma entrada negligente, não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato para com o adversário. O adversário aqui foi Gabriel e foi um pisão. Portanto, uma infração de natureza diferente, mas de qualquer maneira também bem mostrado e estava claramente a querer segurar o jogo de início com os cartões amarelos.
E fechamos esta primeira parte com um lance na área do Estoril aos 45 mais 2, aos 47 minutos, portanto já em período de compensação. A dúvida sobre se Miguel Crispo jogou ou não a bola com o braço dentro da área. Jogou, Pedro?
Não jogou, portanto é um lance que logo à primeira vista me pareceu legal, mas de qualquer maneira, até porque houve mais que uma retição, é um lance de algumas carambolas, de algumas bolas de ressalto, na jogada está o Pizzi e portanto na repetição é claro que a bola não toca no braço e mesmo que naquela circunstância tivesse tocado, o gesto que o Miguel Crespo fez de exatamente não querer tocar na bola era suficiente naquela circunstância para se perceber que não haveria o tal ato deliberado. De qualquer maneira, o mais relevante é que não houve motivo para aquilo que poderia ser um eventual penalti do Benfica, porque o Miguel Crespo não tocou a bola com o braço.
Uhum. Avançamos para a segunda parte e seguimos para a área contrária, desta feita para a área do Benfica. Um lance também de dúvida sobre se o Otamendi jogou ou não com o braço a bola dentro da área, se haveria ou não motivo para a marcação de grande penalidade a favor do Estoril. Que análise faz deste lance?
Sim, também bem visto pela equipa de arbitragem, não houve motivo para pontapé de penalti, a bola bateu no peito de Otamendi. De referir que, como é lógico, sempre cai lances, como aquele do o anterior que falámos do Miguel Crespo, ou este do Otamendi, que o vídeo-árbitro vai fazer a sua checagem, portanto vai sempre verificar o lance e depois fará alguma referência em relação ao árbitro quando assim tem que ser, quando observa. Que estes dois lances eram fáceis de observar com a repetição de que não havia nenhuma infração, o que o vídeo-árbitro faz é que nem sequer fala com o árbitro, ou seja, ele faz a checagem, isto para às vezes para também esclarecer aqui as pessoas relativamente ao procedimento, ele faz a checagem não considerando que há infração, portanto manda seguir o árbitro o jogo, caso o árbitro tenha feito alguma compasso de espera num recomeço de alguma jogada, a pedido naturalmente do vídeo-árbitro para verificar o lance.
Bem ajuizado então por António Nobre este lance. Avançamos para o minuto 60, um lance de perigo do ataque do Benfica, é tirado um fora de jogo a Seferovic. Bem tirado este fora de jogo?
Sim, bem tirado, e chamo este lance aqui porque o Cebolinha ia fazer uma jogada com ele próprio, portanto meter a bola à frente para ele próprio ir apanhar, só que o Seferovic, não se apercebendo que estava na posição irregular, acabou por tomar parte ativa no jogo jogando a bola e, portanto, automaticamente o árbitro assistente levantou a bandeirola. E há aqui um aspecto curioso, por isso é que, não sendo um lance muito relevante, eu quis trazer aqui também à equação pelo seguinte, é que, e é muito comum ver-se isso, os jogadores todos pararam assim que viram a bandeirola no ar, e isto é um erro tremendo por parte das equipas que muitas vezes o cometem, porque os jogadores não têm que reagir a uma bandeirola ou a qualquer sinal que o árbitro assistente dá, só devem reagir, e quando digo reagir neste caso parar, eventualmente, isto é não continuar a jogar, ao apito do árbitro, porque e isto acontece sistematicamente, os jogadores veem a bandeirola do árbitro assistente no ar ou seja qualquer circunstância e param a jogada. Não,
aconteceu ontem também no jogo do Porto e o Pedro chamava a atenção precisamente para isso.
Exatamente, estas indicações são dadas para o árbitro e o árbitro depois é que interrompe ou não, e depois de interromper aí sim os jogadores deverão, obviamente, parar. Portanto, e foi também por causa do lance de ontem que já tínhamos feito a referência, que nesse caso até deu o gol do empate do Braga, que também chamei uma vez mais aqui a atenção, porque acho que são pormenores que são relevantes também para as equipas poderem trabalhar, ou pelo menos trabalhar no sentido de pelo menos falarem com os jogadores sobre isto.
Seguimos agora para a amostragem de dois cartões amarelos. O primeiro, ao minuto 64, a Hugo Gomes do Estoril. Bem mostrado este cartão?
Sim, rasteirou Everton e com isso cortou a chamada jogada de perigo, que tecnicamente nós chamamos um ataque prometedor e, portanto, bem mostrado o cartão amarelo.
Aos 74, foi Otamendi, que foi admoestado com um cartão amarelo, julgo por um carrinho em que atingiu.
Exato.
Um jogador do Estoril, Miguel Crespo, se não estou em erro. Foi bem mostrado?
Exatamente, foi... Exatamente, cartão amarelo bem mostrado, infração sobre o Crespo, Miguel Crespo, e é o chamado carrinho, que nós também tecnicamente designamos por tackle, acaba por também ter uma entrada negligente. De resto, os tackles têm um tratamento muito especial na Lei 12, porque são considerada uma forma perigosa de jogar em termos da técnica, da lei, da própria arbitragem. E, portanto, ou o carrinho é feito e corta na bola, ou, mais do que isso, muitas vezes traduz normalmente em jogadas de algum perigo para com o adversário, e obviamente que, quando assim é, como foi o caso, traduzem-se muitas vezes em situações disciplinares, como foi o cartão amarelo, mas basicamente dizer que foi bem mostrado.
Chegamos ao minuto 77, o minuto do terceiro golo do Benfica, apontado por Darwin Núñez. Há dúvida sobre a posição do avançado encarnado? Estava em fora de jogo?
Não, o lance legal, obviamente que no momento do passo do tarado para o Darwin, pela própria imagem da televisão que apanha, digamos, o lance numa certa diagonal, não dá para perceber a olho nu. Ficámos com a ideia que estaria em jogo de forma real, e depois a tecnologia do vídeo da linha de golo, perdão, das linhas do fora de jogo, que neste caso vieram validar, mas enfim, estamos a falar de 1,20m, portanto, o que dá para perceber claramente que foi uma jogada muito tranquila para a equipa de arbitragem e para o árbitro assistente. De qualquer maneira, gol legal do Benfica, Darwin não está em fora de jogo quando o Trapo fez o passo.
E saltamos para o último lance deste jogo, para a análise do último lance, ao minuto 82, um cartão amarelo mostrado a Tarabt. Foi bem admoestado o jogador do Benfica?
Sim, foi bem advertido. O Tarabt usa muitas vezes os braços e as mãos na forma de proteger a jogada e a bola, mais concretamente, para não lhe tirar a bola, e também tem que ter algum cuidado com isso, porque muitas vezes, ao fazer esse uso de braços, acaba por fazer aquilo que fez neste lance, que é acertar no rosto, na cara do seu adversário, e este tipo de infração, até porque a lei vem a proteger muito a tal integridade física dos jogadores, cada vez mais, e fala especificamente também, que não estava na lei, mas agora também já está, que é o uso de mãos, braços ou cotovelos, quando atinge cabeça, rosto, pescoço, portanto toda a zona da cabeça, chamemos-lhe assim, devem ser, pois depende da circunstância, naturalmente, se for uma agressão é cartão vermelho, mas normalmente são em situações negligentes e devem ser penalizadas com o cartão amarelo, e cada vez vê mais cartões amarelos exatamente pelo uso das mãos, braços em relação à cara, rosto, cabeça dos adversários. Portanto, bem mostrado o cartão amarelo.
Concluo a análise do Pedro Henriques, que a equipa de arbitragem teve uma boa atuação esta noite no Estoril Benfica. De 0 a 10, quão boa foi a atuação dos árbitros deste encontro?
Vou dar nota 7, porque a arbitragem é positiva, claramente acertou em todas as suas decisões, na forma como, de certa forma, conduziu o jogo também não lhe ofereceu grandes graus de dificuldade, e para dar uma nota também um bocadinho acima, teríamos de ter aqui mais um ou dois lances de intervenção técnica ao nível de possíveis penaltis, marcados ou não marcados. Há o grande mérito de não ter complicado, e nos tempos que correm, sabemos que este futebol português, muito debaixo de brasas como tem estado, um árbitro ter a capacidade de gerir um jogo até ao fim, sem também complicar quando o jogo não lhe oferece grau de dificuldade, é um sinal também bastante positivo. E o António Nobre teve exatamente essa capacidade hoje de não complicar. Nota positiva, boa arbitragem, técnica disciplinar da equipa liderada pelo árbitro internacional.
Nota 7 para António Nobre, a análise de Pedro Henriques, a quem agradeço a disponibilidade para acompanhar, para fazer precisamente a análise da atuação da equipa de arbitragem, que esta noite foi responsável por apitar o Estoril Benfica, jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.